Então vamos dar início à audiência com os representantes da Apetro. Começo por agradecer a vossa presença e o pedido de audiência que fizeram para se virem pronunciar sobre o regime de preços no gás propano e butano. E ando dar a palavra para fazer a introdução desta audiência pedida. Apresento os membros dos grupos parlamentares presentes, a deputada Fátima Ramos e o deputado Carlos Silva, António Costa e Silva, do PSD, o deputado Luís Testa, do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, e eu próprio sou Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Feitos os cumprimentos iniciais, dá-me então a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário-Geral, António Comperido. Obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de vir aqui, enfim, expressar os nossos pontos de vista. E basicamente, eu não sei se chegou a todos os senhores deputados o documento que na altura nós enviámos. Eu, de qualquer maneira, trago aqui cópias que posso deixar e até distribuir já, se porventura quiserem. Basicamente, portanto, enfim, a questão.
Desculpe interrompê-lo. O que nós recebemos, que eu tenho pelo menos, é esta carta a solicitar uma audiência para apresentar a posição que temos sobre o assunto. Foi esta
Mas
carta.
eu, sim, mas na altura, da sequência desse e-mail, eu mandei. Tinha dito que podíamos mandar um documento complementar que enviámos ao Sr. Deputado Hélder Amaral, Presidente da Comissão, portanto, por isso eu não sabia se tinha feito chegar ou não.
Pronto.
De qualquer maneira, se me permitirem, eu
Com
posso até
certeza.
distribuí-lo já, se quiserem. Agora, um, dois, três, quatro, seis, não é? E sendo assim, eu vou tentar ser sinteticamente expor o que é que nós pusemos aí nesse documento. Este pedido de audiência surgiu na sequência da aprovação na Assembleia da República de dois projetos de lei, um do Partido Comunista Português e outro do Partido do PAN, Animais e Natureza, Pessoas e Naturezas, e Pessoas, Animais e Natureza, é assim, e de facto ficámos preocupados porque nos preâmbulos, ou digamos, no justificativo da apresentação desses projetos de lei, em nossa opinião, obviamente, ficámos que havia várias imprecisões ou interpretações erradas do que era a realidade deste mercado. E que nós tivemos o cuidado, nesse documento aí de pôr, que depois tem alguns anexos, foi, enfim, explicar melhor. Portanto, falava-se que havia três empresas que dominavam o mercado. Essa primeira imprecisão, na realidade, há seis empresas, todas elas associadas da Apetro, grandes empresas associadas da Apetro que estão nesse mercado, que são a Galp, a Oze Energia, a Prio, a Repsol e a Rubis. Por acaso, uma das empresas que era citada como estando presente no mercado, a BP já não está, porque alienou o negócio à Rubis há cerca de 2 anos. E depois existem vários pequenos operadores, não são nossos associados, mas que têm um papel importante em termos concorrenciais, principalmente em determinados nichos ou regiões. Portanto, a ideia que se quer fazer transparecer que, ou que se, enfim, que estava subjacente, que há apenas duas ou que há três empresas que dominavam completamente o mercado, isso não corresponde à realidade. O segundo aspecto, que é muitas vezes repetido, é a comparação Portugal-Espanha. E nós aqui queremos realçar as diferenças significativas que existem entre os dois mercados. Primeiro, o mercado português é um mercado que tem uma característica talvez ímpar na Europa, que é uma rede de distribuição com uma tremenda capilaridade que se traduz num grande serviço prestado aos consumidores. Nós temos 50 mil, cerca de 50 mil pontos de venda em Portugal, o que significa que qualquer pessoa, em qualquer parte do território, não precisa se deslocar mais do que muito poucos quilómetros, se é que, em alguns casos, nem isso chega a ser, para comprar uma garrafa de gás. já não falando da distribuição ao domicílio, que também as pessoas podem optar por essa solução. Só como exemplo com Espanha, Espanha, que tem um território que é cerca de 4 vezes maior que Portugal e com uma população também cerca de 4 vezes maior que a nossa, tem 5 mil pontos de venda. Ora, isto significa logo que há um custo associado a esta rede de distribuição, que tem a outra face da moeda, que é um excelente serviço prestado aos consumidores, que é ímpar em Portugal e até não é replicável, ou não existem muitos pontos de droga. Pode-se perguntar porquê, porque de facto o GPL em Portugal, como a introdução do gás natural é uma coisa relativamente recente, tinha uma importância muito grande quando comparado com outros países europeus, onde a existência do gás natural é algo com muitas décadas e, portanto, o GPL tinha um papel mais complementar, marginal, enquanto que o GPL em Portugal tinha um papel de... tinha um papel fundamental para a economia e para os consumidores. Outro aspecto muito importante, que muitas vezes também se oculta, é a diferente carga fiscal entre os dois países. O IVA em Espanha são 21%, em Portugal são 23%, e o ISP em Espanha são cerca de um cêntimo e meio por quilo, enquanto Portugal é 2,78 ou 2,8 quase cêntimos por quilo, não, sim, exato, por quilograma, o que significa quase o dobro em termos de fiscalidade. O terceiro aspecto, e muito importante, é que existe uma concentração enorme no mercado espanhol. O mercado espanhol, em 2004, 82% era da Repsol, hoje ainda são cerca de 72%, o que permite à Repsol ter economias de escala ao concentrar todo o mercado numa única empresa, que obviamente lhe permite ter custos operacionais muito mais baixos que os nossos. Terceiro aspecto ainda muito importante, os senhores deputados devem saber, porque isso foi amplamente noticiado nos jornais, o Estado espanhol há muito pouco tempo foi obrigado a pagar aos operadores de GPL pelos tribunais espanhóis mais de 200 milhões de euros como compensações por ter imposto preços de venda que na prática se traduziram em vendas com prejuízos para as empresas. Portanto, é só para dizer que quando comparamos o preço de Portugal com a Espanha, estamos a comparar realidades que são completamente diferentes. No documento que apresentámos e que poderão verificar, fizemos uma comparação com um conjunto de 8 países, incluindo Portugal. E verificamos que o preço em Portugal, nem pouco mais ou menos, é um preço superior à maioria dos países europeus. Tinha enfim, foi um mês de agosto, mas podíamos ir buscar. Eu já explico porque é que só tirámos aqui um mês. Havia Espanha, que é um caso muito especial, que já referimos, claramente mais baixo. Depois Portugal, muito próximo da Bélgica e do Luxemburgo. E claramente, mas claramente, abaixo de França, Reino Unido e Itália e Itália. Há aqui outro país que não se consegue ver muito bem. Holanda e Itália, exatamente. Portanto, o preço em Portugal, ao contrário daquilo que muitas vezes se escreve e se diz, nem pouco mais ou menos é um preço que esteja desalinhado com a maioria dos preços europeus. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Ao contrário dos combustíveis, que têm os seus preços publicados semanalmente pelo Eurostat, não há estatísticas oficiais de preços de GPL em garrafas. Portanto, esta é uma dificuldade que nós temos, não temos nenhuma publicação oficial onde possamos ir saber quantos são os preços nos vários países. Portanto, devemos fazer uma pesquisa, estão aí no documento que nós demos, estão aí as referências todas onde fomos pescar essa informação para que não haja dúvidas. Portanto, isto é a questão dos preços. Outra questão, já falei na capilaridade, na cadeia de valor, outra questão que é muitas vezes trazida à baila e que também é erradamente, do nosso ponto de vista, com o devido respeito, nós respeitamos as opiniões de todas as pessoas, obviamente, trazida, que é a comparação do preço do gás natural com o preço do GPL. E curiosamente, aliás, ainda na revista da DECO, desta última, deste mês, vinha-se a dizer como é que é possível que o GPL seja muito mais caro que o gás natural, quando é para o mesmo objetivo? Bem, eu diria que para me deslocar, posso me deslocar num Mini ou posso me deslocar num Rolls Royce, é exatamente para o mesmo fim, têm preços bastante diferentes. Não estou a dizer que entre o GPL e o gás natural haja a mesma diferença que existe entre um Mini e um Rolls Royce, mas a justificação de que é para o mesmo fim, tem que ter o mesmo preço, não faz sentido. Então teríamos que pôr aqui a eletricidade, o gás óleo, a biomassa, por tudo o que é energia, em princípio eles são substituíveis entre si, portanto, para aquecimento, para cozinhar, portanto, eu posso usar qualquer desses produtos. Portanto, queremos que à viva força o GPL tenha o mesmo preço do gás natural, não faz sentido. Um produto embalado e distribuído embalado é sempre muito mais caro que um produto distribuído a granel através de uma rede canalizada. Se não, deixem-me dar dois ou três exemplos. Não sei se os senhores deputados alguma vez fizeram esse trabalho, mas façam as contas entre o quanto é que custa comprar um garrafão com 5 ou 7 litros, agora se tem 7 litros de água, ou aquilo que pagam com a água quando abrem a torneira, que a diferença é de 1 para 300 ou 1 para 200. Portanto, há uma diferença significativa. Porquê? Porque os custos da cadeia logística de distribuir água engarrafada são infinitamente superiores aos custos da cadeia logística de ter uma torneirinha e abrir a torneirinha. Quanto é que se paga pela eletricidade que chega por cabos à nossa casa? Façam as contas e vejam quanto é que o equivalente à energia numa pilha ou numa bateria custa. São capazes de ter uma surpresa interessante e ser umas dezenas ou centenas de vezes mais cara a eletricidade quando eu a compro numa pilha do que quando a tenho a granel, entre aspas, em casa. Portanto, não há comparação possível. São dois produtos distintos, com mercados primários distintos, com cotações distintas e depois com uma cadeia de valor que não tem nada a ver uma com a outra e onde claramente o gás natural, enfim, já não falo na génese, nos apoios que teve na criação da infraestrutura, etc., esquecendo tudo isso, tem efetivamente custos de exploração muito inferiores ao do GPL. Portanto, também é um mito e é um bocadinho... Eu não quero usar a palavra desinformar, porque é muito forte, mas é um bocadinho fazer uma comparação que não é uma comparação que se fere, não é uma comparação, desculpem o inglesismo, uma comparação justa, porque estamos a comparar dois produtos que são totalmente diferentes. Portanto, isto, um bocadinho, este documento que nós aqui apresentámos foi um bocadinho trazer ao conhecimento dos seus deputados, quando enfim, tomarem as vossas decisões relativamente à eventual discussão na especialidade dos diplomas, estas realidades que são, do nosso ponto de vista, aspectos a ter em consideração. Só acrescentaria o seguinte, o próprio índice de satisfação aos clientes, nós fomos, uma coisa que é um sistema, que é o sistema europeu do índice de satisfação ao cliente, que atravessa vários setores de atividade, entre as quais a energia, e curiosamente o gás em garrafas atinge os índices maiores de satisfação ao cliente. Portanto, esta ideia que as pessoas estão todas muito zangadas com o gás em garrafa e estão muito satisfeitas com o gás natural e com a eletricidade e com tudo, não corresponde à realidade. Enfim, a fonte é insuspeita, IPQ, Instituto Português de Qualidade, Universidade Nova, enfim, se há dúvidas relativamente a isso... enfim, seja questionada a fonte, mas sucessivamente, e tem vindo a melhorar a percepção que o público tem, quer em termos de valor, quer em termos de serviço, quer em termos de prontidão, quer em termos de qualidade, em todos os parâmetros, coloca o gás natural dentro do setor da energia acima de todos os outros. E então, se formos comparar com outros setores, como os transportes, as águas, etc., então está muito acima de
todos. Obrigado.
Os
outros. Senhor, queria, obviamente, cumprimentar os seus deputados, pedir desculpa por este meu ligeiro atraso que se deveu a uma troca da agenda, cumprimentar, obviamente, o Sr. Secretário-Geral da APETRO, já um nosso conhecido, podemos dizer até amigo, António Comprido, que vem como Diretor Técnico José Alberto Oliveira, e queria, obviamente, começar a agradecer ao Sr. Deputado Heitor Sousa, que confirmou que a idade é um posto, que é uma coisa que há muito tempo já estava esquecida. E queria começar desde logo para dar a palavra aos grupos parlamentares, uma vez que temos uma outra reunião logo de seguida, para aproveitarmos bem todos os conhecimentos sobre esta matéria. Começo pelo Partido Social Democrata, portanto, o Sr. Deputado Fátima Ramos, presumo, tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer à APETRO o facto de estarem aqui connosco, bem como nos terem facultado estes elementos que certamente irão ser observados com atenção. Dizer à Petro que o PSD é um partido por natureza defensor das leis do mercado, numa perspectiva em que o mercado funcione e que através do mercado se consigam preços melhores e melhor qualidade para os consumidores. É esse o nosso objetivo. Para que isso se consiga, é a favor que existem entidades que regulem e que fiscalizem e que ajudem para que as pessoas tenham, de facto, os melhores preços associados aos produtos que necessitam de consumir. Quando falamos do gás, especialmente do gás de botija, temos aqui algumas preocupações. Uma primeira preocupação reside no facto de termos um número muito elevado de famílias que consomem este produto. De acordo com os dados, são mais de 2,6 milhões de famílias, ou seja, dois terços do total, que são utilizadores deste tipo de gás. Ainda por cima, estas famílias vivem maioritariamente em concelhos com pior poder de compra, em zonas do país mais desfavorecidas. Por conseguinte, devemos ter uma maior preocupação ainda relativamente a estas pessoas, ou seja, queremos que estas pessoas consigam ter acesso ao produto que necessitam e que é fundamental mesmo para aquecerem as suas casas, para além de todos os outros usos, que tenham acesso a esse produto através de um preço que seja o mais baixo possível, de maneira que seja bom para as famílias e também que as empresas que o vendam e esse número elevado de revendedores que os senhores referiram, também todos eles tenham os seus empregos e tenham, gerem receita e gerem rendimento. Mas é importante que as famílias tenham, de facto, o gás e acesso ao gás a um preço que seja baixo. Ora, estes são os nossos objetivos. Entretanto, o que nós constatamos, e tal como os senhores já referiram, é que quando fazemos uma análise comparativa de preços com Espanha, o preço em Portugal, provavelmente, atendendo a algumas das razões que os senhores referiram, o preço em Portugal é muito mais caro do que o preço em Espanha. Ainda por cima, sabemos que os níveis de rendimento ou os níveis salariais em Espanha são mais elevados, o que faz com que o próprio custo do trabalho seja mais elevado em Espanha do que em Portugal. E, portanto, há aqui uma situação que aparenta ser de injustiça quando comparamos as pessoas, o preço a que as pessoas em Portugal podem comprar o gás em relação à Espanha. Facto esse que faz que, inclusivamente, as pessoas que vivem nas zonas de fronteira se dirijam à Espanha para comprar, muitas vezes, o produto. Portanto, esta é uma questão. Depois, para além disso, quando analisamos mesmo com os outros países da Europa, e os senhores facultaram-nos aqui este mapa, este quadro, em que, de facto, é perceptível que alguns países da Europa têm um preço mais elevado, mas verificamos também que existem outros países, nomeadamente a Bélgica e o Luxemburgo, que têm um preço mais baixo, o que não deixa de ser também estranho, dado que são países, eu volto a dizer, com níveis salariais muito mais elevados do que os níveis salariais em Portugal. Pronto, mas isto são estes dados. Mas isto ainda poderia resultar da nossa percepção, da leitura que fazemos, nomeadamente da DECO e de outras revistas e de outros estudos. Mas depois, o que nos leva aqui a colocar mais alguma preocupação, e por isso eu gostava que os senhores nos dessem a opinião, tem a ver com um relatório que foi feito recentemente pela Autoridade da Concorrência. E de acordo com este relatório, contrariando um pouco aquilo que os senhores há bocadinho diziam, aparentemente contrariando no que toca aos operadores que existem no mercado, este é o próprio relatório que diz o seguinte: a principal conclusão que se extrai do estudo é que existem margens de lucro na formação dos preços pelos principais operadores que revelam algum exercício do poder de mercado. Este resultado será em larga medida justificado pela elevada concentração do mercado e pelo facto de termos uma procura rígida, ou seja, uma procura que tem que ser satisfeita independentemente do preço. Portanto, eles próprios chamam aqui a atenção para a rigidez do próprio mercado. E depois chamam também, para a rigidez, quer dizer, para a pequena dimensão, desculpem, do mercado e depois para a rigidez da procura. E depois dizem-nos aqui também que outra questão que nos leva aqui a ficar bastante preocupados é que a partir de 2014 registou-se uma descida gradual dos custos de importação de gás propano e gás butano. No entanto, a dinâmica de descida dos preços no retalho foi mais lenta que a dos custos de importação, resultando num crescimento das margens de lucro e das margens brutas. Ou seja, falam e dizem mais. Ou seja, paralelamente, identificam-se um conjunto de características da indústria suscetíveis de facilitar a colusão, mesmo que tácita. Ou seja, levam-nos a supor que, ou levam-nos a recear, que exista mesmo, em determinadas alturas, como que, por um lado, um atraso na reação faz ao custo da importação para algumas empresas, por outro lado, é normal, normalmente acontece que é uma das empresas que, passado algum tempo, quando baixa o preço da importação, que baixa o preço e só depois é que as outras o baixam também. Por outro lado, vimos que isto depois se reflete no próprio preço de mercado, em que existe uma grande similitude no preço de mercado, especialmente quando comparamos, por exemplo, no norte ou no centro. Ou seja, existem poucas, o preço varia pouco, quando, na nossa opinião, aparentemente deveria variar mais. Ou seja, há algumas questões que gostava que nos referissem. Depois, em relação...
Sra. Deputada.
Pronto. Peço. Muito obrigada.
Tá, muito obrigado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os dirigentes da APETRO que vêm à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e dizer que apreciamos sinceramente a vossa exposição. E para o Partido Socialista é necessário compreender também os vossos motivos e aquilo que nos trazem. Contudo, tal como já aqui foi feito pelo PSD, para nós não é despiciando o facto de ser absolutamente exigente uma análise do comportamento do mercado e da forma como ele tem vindo a evoluir no nosso país. Nós sabemos que a introdução do gás canalizado em alguns dos pontos, ou a chegada do gás canalizado a alguns dos pontos do país, retirou margem ao gás engarrafado e, portanto, é necessário também adequar a nossa análise relativamente a esse facto que passou a estar disponível à maioria dos consumidores de núcleos urbanos e, portanto, não havendo uma penetração neste momento tão forte num determinado conjunto de populações por parte do gás engarrafado, isso tira margem de manobra aos operadores do gás engarrafado. Contudo, as populações que continuam a consumir gás engarrafado são provavelmente as populações mais desprotegidas, aquelas que vivem de forma mais isolada e aquelas que, onde se reflete, porventura, uma maior pobreza energética. Refiro-me a estas populações como estando no centro da nossa atividade política, ou seja, há uma altura em que o legislador tem que fazer opções. E, portanto, não desvirtuando o mercado, nós temos o objetivo de promover uma capacitação por parte dessas populações que lhes permita atingir um nível de conforto nas suas vidas, não olhando sistematicamente para o nível de dispêndio que fazem quanto ao consumo de energia, neste caso do gás engarrafado. E é nesse sentido que neste Orçamento de Estado foi aprovada uma norma que se traduz no acompanhamento dessas necessidades por parte destas populações com a introdução de uma tarifa social do gás engarrafado, que será operacionalizado pelo Estado, pelos operadores e também com o concurso dos municípios e pode traduzir-se numa significativa redução de custos a estes consumidores mais vulneráveis, tal como já aconteceu na tarifa social da eletricidade. Posto isto e colocada a nossa questão de fundo relativamente à necessidade de redução de preço deste produto às populações mais vulneráveis, importa percebermos que o mercado é, tal como diz o relatório formulado pela Autoridade da Concorrência, o mercado tem-se vindo a comportar como um mercado rígido. E, portanto, que mecanismos é que pode ter o legislador face à rigidez do mercado. Das duas, uma. Ou o tornamos completamente rígido, tabulando os preços, tal como sugere o Partido Comunista Português, ou então nós podemos ter outro género de alcance na medida legislativa, flexibilizando e desbloqueando algumas entropias que o mercado possa revelar. E é nesse sentido que nós estamos apostados em construir um modelo que possa permitir que o mercado seja um mercado mais elástico, que tenha um comportamento mais concorrencial e que, através desse comportamento, se possa verificar uma redução dos custos para o consumidor. Porque, como é óbvio, não é com mercados rígidos, por um lado, e com satisfação de margens superiores em algum dos pontos da cadeia de mercado que nós conseguimos satisfazer as necessidades emergentes de consumidores necessariamente depauperados, que são aqueles que maioritariamente encontram excessivos custos no gás engarrafado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria de novo cumprimentar os representantes da Ampetro, agora estando no lugar que me é devido, e agradecer, evidentemente, o relatório que nos enviaram. Não tive ainda a oportunidade de debruçar em detalhe sobre ele, como é óbvio, mas é uma informação útil, embora se possa, digamos, numa análise em diagonal que já pude fazer, nos possamos questionar por que razão é que tudo aquilo que tem a ver com margens de exploração e com resultados líquidos da atividade devessem também serem introduzidos nesta fotografia rápida sobre o setor do mercado do GPL embalado. Não sei se quererão adiantar algumas desses valores desse género, porque para ser realmente uma comparação completa com dos outros setores, nomeadamente quer com os índices de satisfação com outros setores de atividade, quer os outros operadores do mercado de energia, temos que fazer a comparação toda e não apenas de alguma parte dessa comparação. Em qualquer caso, como o senhor Engenheiro António Comprido referiu na sua intervenção, existe uma grande preocupação por parte da Petro na comparação com os preços. E os deputados que me antecederam já definiram que uma das preocupações maiores da nossa ação como deputados é procurar que o poder de mercado não se faça sentir numa sobrecarga de custo para os consumidores, atendendo a que uma das preocupações que em princípio rege a Assembleia da República é introduzir nos mercados fatores de equidade e de tratamento, sobretudo mais favorável até para as pessoas de menores rendimentos face às restantes. E o que se verifica efetivamente é que o mercado de combustíveis de gás engarrafado é dominado pelas pessoas de mais baixos rendimentos, quer nos setores do litoral, nas chamadas grandes cidades, quer no interior do país e, nomeadamente, nas zonas próximas da fronteira com Espanha. E quer se gostemos ou não, o facto de Portugal ser um dos países mais cêntricos da Europa, todas as comparações são legítimas quando o nosso vizinho é um país com 4 vezes a nossa dimensão, com um rendimento per capita 4 vezes provavelmente também superior àquele que existe no nosso país e em que provavelmente também é bastante surpreendente que determinados produtos, nomeadamente os produtos energéticos, sejam mais baratos em Espanha do que em Portugal. E isto é mau para as pessoas, desde logo que são obrigadas a pagar um excesso de valor pelo mesmo produto, e também para o Estado, porque o senhor engenheiro com certeza que não ignora o facto de estarmos perante uma situação, um mercado, onde existe um enorme desvio de mercado face à Espanha. Todas as cidades, todas as populações que dependem do gás de garrafa vão à outra fronteira comprar as botijas que necessitam. Nomeadamente, por exemplo, no Algarve, que é um dos setores, uma das regiões onde o gás de garrafa tem maior penetração, existem pessoas que, mesmo no Sotavento de Algarvio, vão fazer compra no... Sotavento, sim. No Barlavento de Algarvio, vão fazer compras de gás de garrafa ao outro lado da fronteira. Ninguém é perfeito. E, portanto, esse desvio de mercado tem repercussões enormes para o próprio Estado português, porque isso implica que há uma perda de receita significativa, se considerarmos que o IVA é de 23%, num mercado de gás de garrafa que, em boa parte, é recebido pelo Estado espanhol e devia ser recebido pelo Estado português. O Governo, no início deste mandato, desta legislatura, tomou uma medida em relação aos combustíveis, exatamente para obviar a enorme diferença de preço dos combustíveis que havia entre Portugal e Espanha, o que fazia com que uma boa parte das empresas de caminhonagem fossem abastecer os seus veículos à Espanha, porque era muito mais barato em Espanha que em Portugal. E, portanto, o que se passa no gás de garrafa é exatamente a mesma coisa. A maior parte das pessoas que têm que ter acesso a gás de garrafa, se puderem, vão comprar o gás de garrafa ao outro lado da fronteira. As que não podem são as mais pobres, exatamente, são aquelas que estão obrigadas a depender da prática de um preço bastante superior ao devido. E quer os representantes da Apetro gostem ou não gostem, a verdade é que esta situação é uma situação completamente irregular, é uma distorção na economia, é uma distorção nas receitas fiscais e é uma distorção também nos padrões de qualidade das pessoas mais com menores rendimentos que existem no nosso país.
Muito obrigado.
A Assembleia da República tem a obrigação de introduzir fatores de equidade e de correção deste desvio de mercado que existe em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da APET, Sr. Deputado-Geral, agradecendo as informações e os elementos que partilharam connosco. Nós temos algumas observações para partilhar também e alguns comentários e algumas questões que gostaríamos de colocar. A primeira observação é de que a documentação que nos trazem é muito interessante, é elucidativa de alguns elementos que acrescentam, de facto, à informação disponível e só é pena que, de facto, não haja mais informação, elementos, transparência, eu diria mesmo, porque uma das coisas que nós nos temos debatido na Assembleia da República, e não só, é, digamos, a escassez de informação concreta. O Sr. Secretário-Geral já mencionou que essa realidade existe ao nível europeu, por exemplo, o Eurostat não publica dados sobre preços neste mercado. Eu diria que só por si isso já é significativo e já terá algum significado, realmente. Mas também há aqui uma dificuldade na medida em que quem de facto conhece a realidade do setor são as empresas do setor, como é evidente. E, portanto, em larga medida, a informação que existe é aquela que as empresas partilham, ou com as entidades oficiais, com as entidades reguladoras, ou com a Assembleia da República, como é hoje o caso, e depois há sempre coisas que ficam pelo caminho em termos de informação concreta. E depois há desmentidos que não têm correspondência e tradução digamos, na verdadeira informação que supostamente existirá. Onde é que eu quero chegar com isto? Há aqui uma dificuldade que nós temos tido, enquanto país, em compreender aspectos como este. Quando nós fizemos o debate em plenário deste projeto de lei do PCP, nós, olhando para a informação da APETRO, lá está, mais uma vez, é a única que estava disponível e atualizada naquele momento, nós avaliámos os dados informativos e verificámos que no espaço de um ano, à data do debate em setembro, a cotação do GPL, butano e propano, tinha, do gás, butano e propano, no caso do butano engarrafado, a cotação tinha baixado 2 cêntimos por quilograma e o preço de venda ao público tinha aumentado 22 cêntimos por quilograma. A informação mais recente deste mês que os senhores nos trazem para esta reunião dá conta de um aumento de 6% na cotação, perdão, peço desculpa, de 6 cêntimos por quilograma na cotação, do terceiro trimestre de 2016 para o terceiro trimestre de 2017, há um aumento de 6 cêntimos por quilograma na cotação e um aumento de 16 cêntimos por quilograma no preço de venda ao público. E, portanto, aquilo que nós observamos é que quando a cotação baixa, o preço de venda ao público aumenta e quando a cotação aumenta, o preço de venda ao público aumenta ainda mais. Isto são os vossos dados. E aquilo que os senhores nos trazem é um documento entre vários elementos que partilharam connosco sobre o mercado de GPL em garrafas, que nas conclusões tem uma... A primeira afirmação é particularmente significativa. Os senhores afirmam que o nível de preços registado em Portugal, seja de produtos butano ou propano, é o mais baixo dos países europeus em que os preços estão liberalizados. Ou seja, o que os senhores estão a dizer é que muito bem estamos nós e que só temos razões para nos preocuparmos. Porque na medida em que o mercado está liberalizado e com as características que nós temos, estamos na Europa com uma tendência em que, à medida que os países liberalizam os seus mercados, os preços são mais altos. Eu, aliás, verifico que na tabela comparativa, no gráfico comparativo que indica que temos um preço que é nominalmente mais baixo que França, Reino Unido, Irlanda e Itália e nominalmente mais alto do que na Bélgica, Luxemburgo e Espanha, pela afirmação que os senhores fazem, eu verifico que Bélgica, Luxemburgo e Espanha têm preços regulados. E, portanto, esta realidade de preços mais baixos do que Portugal é num contexto de preços regulados. Isto significa que a gente não está a falar de Espanha, que foi para o tribunal e perdeu, e se calhar Cuba e outros países assim, não. Estamos a falar de alguns países da Europa Comunitária que optaram por um regime de regulação de preços, os tais preços de mercado fixo, que é definido pelas entidades oficiais e que determina, em função de determinadas variáveis, que nós também assumimos que podem ser colocadas, mas estamos perfeitamente disponíveis para colocar ao debate que variáveis é que devemos ter em conta. E, portanto, nos termos da função das entidades reguladoras, que até teleologicamente uma delas pode perfeitamente ser a regulação dos preços, como o próprio nome indica, podia perfeitamente ser essa a opção do Estado, como foi de outros Estados-membros. Essa é a proposta do PCP. E é por isso que nós compreendemos perfeitamente que a APETRO, que representa as empresas que são basicamente os chamados revendedores de primeira linha, mas que também estão no mercado retalhista, e essa era uma pergunta que eu gostava de colocar, porque os senhores informam, quer dizer, dão nota de cerca de 50 mil pontos de venda em Portugal. Era importante sabermos quantos são pontos de venda dos vossos associados e quantos são de outros agentes económicos, nomeadamente MPMEs. E isto é um dado importante. Quantos pontos de venda destes 50 mil, qual é a parte que é daqueles que são simultaneamente retalhistas e grossistas e qual é a parte daqueles que são retalhistas e que dependem, mais uma vez, dos vossos associados? Porque há muitas vezes que se cai no erro de se confundir nesta discussão os grupos económicos, as petrolíferas, que são simultaneamente grossistas e retalhistas, e aqueles que dependem das petrolíferas e que, da experiência que nós temos, muitas vezes são esmagadas depois na concorrência do retalho por um cêntimo na venda que vão levar o gás às pessoas nas pick-ups. Não é? E, portanto, esta comparação Aliás, também no plano comparativo, regiões do interior, barra zonas rurais, versus áreas metropolitanas, porque aí o gás natural existe. E, no entanto, continua a ser o GPL e o butano que é utilizado
Sr.
pela maioria das pessoas. Termino, Sr. Presidente. Há aqui e uma última informação que eu também solicitava. Há alguns anos, os estudos oficiais publicados davam conta de margens que são aquelas... É o dado que nós temos. Nós não temos outro. Temos este dado. 27% de margens. 27% de margens de comercialização, nomeadamente na primeira linha. Os grupos económicos do mercado grossista. Os senhores da Rubis Gás estiveram cá semana passada e disseram isso é completamente falso. Quem dera aos meus acionistas que eu tivesse 27% de margens? E a gente pergunta, então quanto é que é? Ah, não podemos dizer. E a gente pergunta, assim, é difícil discutir. E, portanto, a pergunta é, os últimos dados que existem oficiais, disponibilizados, são 27% de margens, e quem é que será o vendedor que tem 27% de lucro naquilo que vende? E se os senhores também fazem como a Rubis Gás, que diz que isto é mentira, mas se desta vez, ao contrário deles, nos podem dizer, estamos a falar de quê? Estamos a falar de quê em termos dos montantes e dos valores aqui representados. Mais uma vez dizer, não é para nós nada estranho e perfeitamente natural que a Petro faça o seu papel, criticando esta proposta, porque ela objetivamente, conscientemente e deliberadamente põe em causa, de facto, aquilo que hoje está a acontecer com este setor e com estes grupos económicos que os senhores representam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo autor da proposta, tive que dar um pouco mais de tempo. De qualquer das maneiras, eu queria também, não usando da palavra enquanto grupo parlamentar, mas pedir aos representantes da Petro, como ficou bem expresso nas perguntas de vários grupos parlamentares, mais do que perceber se o gás é bom, bonito, é sexy, nós sabemos que sim, basta recordarmos velhas campanhas publicitárias da Botija. E, portanto, nada disso está em causa. O problema aqui chama-se preço. E, portanto, preço e qualidade. E, portanto, e para além daquilo que foi unânime nas intervenções dos parlamentares, o facto disso atingir uma população, por ironia do destino, carenciada em zonas deprimidas, com índice de necessidade energética elevado, basta ver as temperaturas que assolam hoje grande parte do interior do país, nomeadamente Trás-os-Montes, e eu acho que nós seria uma ajuda enorme, para além destes documentos, que pudéssemos, de facto, responder a algumas destas questões. Desde logo, transparência. Eu quero acreditar, se há um negócio que gera margem de 27%, não haverá, seguramente, problemas de haver concentração, deve haver inúmeros interessados em querer entrar nesse negócio e, porventura, aumentar o clima de concorrência, aumentar a oferta e, porventura, com isso, fazer baixar os preços. E aí, não querendo e não sendo da parte do meu grupo parlamentar muito sensível a qualquer fixação de preços administrativos, mas nós temos que encontrar aqui uma solução. Ou é por mais transparência e mais informação ao mercado, para as pessoas percebam exatamente que estão a utilizar um produto em um custo, e esse custo não há nada a fazer, ou há, de facto, alternativas, seja pela via da redução da carga fiscal, seja pela via da criação de uma tarifa social, porque temos todos noção que é preciso acudir a esta circunstância, a uma população que precisa deste produto, ou até, por perguntas pertinentes, de facto é preciso perceber qual é a cadeia de valores, qual é a relação entre os distribuidores, entre os comercializadores, consumidores finais, porque há aqui uma cadeia em que há, de facto, informação muito difusa e que é preciso perceber, como dizia o deputado Bruno Dias, e bem, perceber o que é que está a passar, para percebermos onde é que nós podemos atuar. E se nos pudessem dar essa ajuda, porventura, seríamos daqui hoje, com capacidade na especialidade, contribuir para que amanhã as notícias não sejam: o preço do gás Botija sobe, é o mais caro da Europa, e tem em comparação com os outros, embora perceba que em termos de quanto é mais caro em relação aos países, desde logo Espanha, que é com quem não comparamos mais. Não sabemos. E portanto, sendo certo que, de facto, é aqui que não... Esquecendo as outras questões, são essas, essencialmente, era aqui que nós gostávamos de conseguir perceber melhor, independentemente de tudo o resto. Muito obrigado.
Agradeço aos senhores deputados todas as observações e perguntas que fizeram. Também agradeço a compreensão que tiveram para o papel da APETRO, no sentido de, enfim, expressar os seus pontos de vista. Independentemente das opiniões que nós temos sobre como é que o mercado deve funcionar, não funcionar, obviamente somos adeptos de mercados liberalizados e a funcionar normalmente em perfeita concorrência, não somos adeptos de mercados regulados, mas isso é uma posição de princípio e respeitamos aqueles que acham que deva ser de outra maneira. O que tentámos trazer aqui, com as insuficiências, obviamente, que uma análise destas possa ter, foi dados para ajudar. Eu vou tentar agora responder, quando puder, a algumas das questões que foram aqui levantadas, mas deixem-me dizer à cabeça uma coisa: nós estamos perfeitamente disponíveis, se os senhores deputados quiserem e quando quiserem, para nos fazerem por concretas, preferimos que nos façam, mandem-nos um e-mail, façam qualquer coisa, e nós tentaremos ser mais assertivos nas respostas que damos aos assuntos, porque obviamente é difícil assim, de repente, aqui, perante, enfim, um conjunto grande de perguntas, sermos capazes de ter a resposta para todos os temas que nos levantaram. Sobre a questão, as várias questões que aqui foram dizer, nós, tal como os seus deputados, deparamos exatamente com a mesma dificuldade. A Petro apenas pode, e aliás pode e quer, e não faz de outra maneira, trabalhar se não com base com dados que são públicos. Nós não vamos perguntar às nossas associadas, nem o podemos, sob pena estamos a ferir a lei da concorrência, quais são as suas margens de lucro, qual é a margem que tem grossista, qual é a margem que tem retalhista, não podemos ter essa informação. Isso poderá ser eventualmente um estudo que é encomendado a uma entidade qualquer para fazer essa análise, estabelecendo cartas de confidencialidade com as empresas e recolher essa informação. A Petro está vedada pelos seus estatutos e está vedada pela lei da concorrência para fazer uma análise desse tipo. Portanto, eu lamento, mas aqui não vou conseguir responder a essas questões. Relativamente à insistência dos seus deputados na comparação com Espanha, eu volto a dizer duas coisas. Espanha é um caso desalinhado com todo o resto da Europa. Aliás, deixem-me dizer que foi fruto de várias queixas na Comissão Europeia ao longo destes anos relativamente ao regime que existia em Espanha, inclusivamente um da Petro. Deixe-me dizer que também apresentámos uma queixa na Comissão Europeia. A resposta foi sempre de que o problema não tinha dimensão suficiente a nível europeu para ser tratado pelas instituições comunitárias. Na realidade, há o facto que não podemos negar. O Estado espanhol indemnizou em mais de 200 milhões de euros as empresas por as ter obrigado a estar a vender a preços abaixo do que deveria ser. Portanto, esta é uma das consequências da regulação. Não sei se nós queremos fazer a mesma coisa. Além de que, ao longo dos anos, construiu um déficit tarifário que neste momento já está a ser reduzido, significativo, com esta questão dos preços máximos regulados. Quando comparamos com os outros países, e nós temos aí um conjunto desses 7 ou 8 países, o que eu vejo é que é verdade, os dois países, porque a Bélgica abandonou a partir de 1 de agosto os preços regulados, e a justificação dada pelo Ministro da Economia belga foi exatamente que a maneira como os preços estavam a ser regulados poderia levar ao abandono da atividade por vários agentes económicos, porque não satisfazia os critérios de rentabilidade desses negócios, e portanto deixou de regular os preços. Mantém-se Espanha e Luxemburgo. Os preços de Espanha, de qualquer maneira, têm vindo a aproximar-se dos preços de Portugal. Há a questão da carga fiscal que eu já referi. Mas nós verificamos que o diferencial, os dados estão aí, entre o que estamos acima dos que estão abaixo de nós, é muito menor do que o diferencial entre nós e os que estão muito acima de nós. Portanto, se fizéssemos uma média ponderada, aritmética, como quiser, Portugal estava claramente abaixo da média desse conjunto de países que nós fomos buscar. Como disse, não há dados oficiais e eu não consigo ir buscar mais informação do que essa que aí está. Outra questão que foi dita aí é a grande questão do interior e do litoral e das populações desfavorecidas. Obviamente eu, como cidadão, e obviamente que eu mesmo como representante da indústria, somos sensíveis a esse problema. Mas é um problema que compete ao Estado resolver. Não é um problema que compete às empresas resolver. As empresas podem ajudar, se forem convidadas para isso, a estudar mecanismos que ajudem a tentar resolver o problema, mas é uma iniciativa do Estado, não é uma iniciativa das empresas. Portanto, a proposta do PS da criação da tarifa social do GPL, nós, e já o fizemos saber junto ao Sr. Secretário de Estado, estamos completamente disponíveis para darmos a nossa ajuda na montagem de um esquema que tenha isso em conta, porque de facto nós achamos, mais do que o gás ser caro, nós achamos é que é caro para os rendimentos parcos que muitas famílias portuguesas têm, como são muitos outros bens, como são muitos outros bens. Quer dizer, nós em Portugal, efetivamente, muitas vezes os produtos estão aos níveis de preços internacionais, só quando temos um poder de compra muito inferior e com muitos dos fatores, apesar de ter a Sra. Deputada falado da questão dos custos, dos preços, dos custos de trabalho, etc., mas temos outros preços de contexto que são mais caros em Portugal do que são nesses países, nomeadamente custos de energia, custos de transportes, etc., etc. Mas pronto, não vou entrar por aí porque é uma análise complicada. Estamos sensíveis a isso e estamos disponíveis, e já o manifestamos e voltamos a manifestá-lo aqui, a analisar uma solução que faça sentido, que seja transversal a todos os operadores de mercado que queiram, estejam disponíveis para aderir e que, portanto, se consiga encontrar uma solução que ajude, à semelhança do que já acontece com o gás natural e com a eletricidade, a haver uma tarifa que ajude as famílias que realmente são carenciadas e necessitam. Relativamente às insuficiências apontadas no relatório da Autoridade da Concorrência, nós lemos e reconhecemos que o mercado não é perfeito. Agora, também, como disse o Sr. Deputado Hélder Amaral, eu acho tão estranho que, com margens tão fantásticas, então porquê é que não aparece a concorrência? Porquê é que não aparecem mais empresas a entrar no mercado? Porquê é que não há mais agentes económicos interessados? Isto é um negócio tão bom. Deixem-me dizer que é um negócio tão bom que nos últimos anos perdeu 35% dos volumes. Outra coisa que aqui ainda ninguém falou. O que significa que os custos fixos estão cada vez a dividir-se por menores volumes. Isto encarece o valor final, porque com a introdução do gás natural, os grandes consumos foram deslocalizados para o gás natural. Toda a indústria virou para o gás natural. O próprio consumo doméstico nas grandes cidades passou para o gás natural. Portanto, os custos unitários das estruturas que existem montadas para o GPL passaram a ter um peso muito superior do que tinham há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Portanto, essa não capacidade de absorção, provavelmente total, do aumento dos custos fixos unitários é também um dos fatores que leva, eventualmente, a esta situação, tanto quanto nós conseguimos analisar. Relativamente, eu devo dizer que as informações que nós produzimos, que é com base nos dados publicados pela Direção-Geral de Energia e as cotações internacionais, nós detectámos que tínhamos cometido um erro, e não sei se o Sr. Deputado estava a usar uma informação, tivemos que republicar três informações de três trimestres que estavam erradas, porque tínhamos transformado a cotação, a pessoa que faz isto confundiu litros com quilos e deu uma grande confusão. Por exemplo, na que eu trago aqui de ECO, o último trimestre, o que eu verifico, por exemplo, é que apesar da cotação relativamente ao trimestre anterior ter aumentado significativamente, o preço de venda ao público reduziu-se. E reduziu-se, hoje está aí nesse... Este é deste trimestre, não é do ano. Sim, mas do primeiro para o terceiro há um aumento da cotação e não uma redução, como o Sr. Deputado parece que disse. Há um aumento da cotação. Ah, mas essa foi uma das que teve que ser corrigida. Portanto, seja como for, nós podemos, desde que os dados sejam públicos, nós podemos fazer essa análise e verificar. Agora, acredito que se formos buscar um período temporal relativamente grande, este efeito da queda dos volumes é um efeito que inevitavelmente tem que se fazer sentido. Sobre os outros aspectos, já foram tomadas medidas, nomeadamente, eu costumo dizer que há uma grande barreira à entrada de novos operadores, que é a barreira de ter capital para entrar nestes negócios. Isto são negócios de capital intensivo. As garrafas são um asset muito caro. Nós temos em Portugal a circular qualquer coisa como provavelmente 15 milhões de garrafas. Estes 15 milhões de garrafas custaram dinheiro. Uma parte foi financiado por cauções pagas pelos consumidores, grande parte já não foi. E, efetivamente, é um negócio pesado. Tem todas as instalações de enchimento, tem toda a logística de distribuição, porque uma coisa é fazer chegar gás que vem num pipeline e depois vai num tubo e chega à casa da pessoa. Outra coisa é pegar no gás, metê-lo numa garrafa, fazer todos os testes das garrafas, ir para um depósito intermédio, ter um primeiro transporte, ter um segundo transporte até ao ponto de revenda, ter um terceiro transporte até à casa da pessoa. Portanto, tudo isto tem custos associados significativos. Relativamente, portanto, esta era a questão que tinha sido posta relativamente à questão da rigidez do mercado. O mercado é aberto, portanto, quem quiser entrar, entra. Aliás, ainda há pouco tempo, uma companhia que já operava em Portugal, a Cepsa, mas que não operava no mercado das garrafas, resolveu entrar no mercado das garrafas e não teve ninguém, não há nada que a impeça de entrar no mercado das garrafas e é muito bem-vinda. E é muito bem-vinda. Devo dizer que nós somos absolutamente a favor da livre concorrência. Se houver mais operadores a querer entrar no mercado, melhor. A Priu é uma empresa também relativamente recente, também entrou relativamente há pouco tempo no mercado. Portanto, é bom que apareçam novos operadores. Isso é bom para a concorrência e não temos nada contra isso. Nomeadamente, até foi legislada a obrigatoriedade de abertura de instalações consideradas de interesse público, enfim, que foram investimentos privados em quaisquer ajudas do Estado, mas passando por cima disso, essas instalações estão hoje disponíveis para quem quiser contratualizar serviço o fazer. Portanto, já nem sequer se exige a novos operadores que tenham que fazer os investimentos que os antigos operadores fizeram porque podem socorrer-se e atuar. Se não aparecem, enfim, se não aparecem, será por razões de mercado. Relativamente à questão das populações desfavorecidas, já falámos. Também compreendemos completamente que o papel dos senhores deputados e o papel dos governos e dos políticos é ter atenção a toda a população e particularmente à população mais desfavorecida. Mas deixa-me dizer, talvez valha também a pena ter atenção às empresas, porque sem empresas rentáveis, sem empresas que gerem lucros e sem empresas que criem emprego, toda a economia sofre. Portanto, eu hoje, muitas vezes, ouço muito uma grande preocupação com os consumidores. Eu sou consumidor e agradeço ao Estado que se preocupe comigo como consumidor, mas também acho que o Estado tem que se preocupar, e a Assembleia da República, com a outra parte da economia, que são as empresas, sem economia. Já agora, relativamente à pergunta que o Sr. Deputado fez sobre quem é quem, neste caso, nós não temos dados concretos, mas posso-lhe dizer que, tirando os postos de abastecimento onde se vende gás, que são efetivamente muitas vezes influenciados diretamente pelas companhias, a maioria dos revendedores são mercearias, são drogarias, são pequenos depósitos, são microempresas. Nós estimamos, e temos aí os números, que isto é capaz de dar emprego a 30 mil ou 40 mil pessoas completamente independentes do nosso setor. Julgo. Outra questão que foi levantada, similaritude de preços. Não é bem verdade. Se nós formos à procura dos preços que se praticam em Portugal, há diferenças significativas. Agora, como qualquer mercado retalhista, ele é muito regional, porque a pessoa que vive no meio do Alentejo não vai comprar uma garrafa atrás dos montes se por acaso a garrafa atrás dos montes for mais barata. Portanto, a concorrência é sempre local. Vai, mas aí deixem-me dizer, então vamos começar por olhar para a nossa... Certo. Sr. Deputado, deixe-me dizer uma coisa. Então vamos começar por eliminar aquilo que é da responsabilidade do Estado e não depende mais de ninguém, que são as diferenças fiscais. Eu há bocado ouvi falar na questão dos combustíveis e, obviamente, temos o Estado, o que é que fez para igualar os preços da Espanha? Eliminou a diferença fiscal através de um reembolso de ISP. Portanto, mexeu naquilo que podia mexer, que é seu. Não foi dizer aos operadores económicos vendam mais barato para podermos vender igual à Espanha. Disseram, eu vou prescindir da receita fiscal para conseguir recuperar vendas para Portugal. Muito bem, mexeu naquilo que é dele, que ele pode controlar. Aqui estamos exatamente na mesma. Temos um IVA que é mais caro, temos um ISP que é mais caro, que foi agravado com a introdução da taxa de carbono, e, portanto, há aí mecanismos onde se pode mexer. Portanto, isto relativamente à questão dos preços. De facto, eu costumo dizer, nós temos a sorte ou o azar de ser um país que só tem uma fronteira, que é com Espanha. Aliás, eu costumava dizer aos meus amigos espanhóis, Portugal tinha duas fronteiras, que era o mar e era a Espanha. Por alguma razão a gente escolheu ir para o mar. Pronto, e aqui eu repito mesmo, de facto, para o bem e para o mal, nós temos um único país que, por acaso, nestas questões, tem uma atitude muito... Eu não queria ter... Deixa-me dizer uma coisa, o preço pode ser uma coisa muito interessante, mas eu não queria ter o mercado que existe... Eu, como consumidor, não queria ter um mercado que existe em Espanha, em que tenho 70 e tal por cento do mercado nas mãos de uma única companhia, que por acaso também é a nossa associada, portanto não temos nada contra isso, é histórico, e que obviamente com uma redistribuição 10 vezes inferior à nossa, em que as pessoas muitas vezes têm dias, só em determinados dias da semana é que conseguem comprar gás, não há gás à venda na sua terra todos os dias, ao contrário de Portugal. Portanto, há diferenças enormes. Portanto, eu, senhores deputados, desculpem insistir nisto, mas a comparação de preço exclusivamente com a Espanha não é uma comparação justa para a realidade do mercado de um lado e de outra fronteira. E há muitas vantagens que a estrutura do mercado português oferece aos consumidores que não podem ser contabilizadas. Portanto, temos que resolver o problema das populações mais carenciadas, estou perfeitamente de acordo, não podemos é querer ter um mercado em Portugal igual ao mercado espanhol, porque isso era andar para trás, era retirar a concorrência, portanto vamos concentrar numa única empresa 70% do mercado, vamos eliminar os 50 mil pontos de venda para diminuir a cadeia logística e ter só 4 mil ou 5 mil, ou à escala de Espanha devíamos só ter 1.500 ou menos, vamos fazer essas coisas todas. Portanto, era caminhar no sentido, copiar o exemplo espanhol é caminhar no sentido errado e no sentido exatamente contrário aos interesses, quer dos operadores económicos, quer das próprias populações. Sobre as outras questões de cadeias de valores, preços, margens, etc., os 27% não faço ideia como é que foram calculados. Como digo, nós não temos acesso. Eu não sei não sei quais são os custos das empresas, nem posso saber. Não sei. E nem todas serão iguais. Umas serão mais eficientes, as outras serão menos eficientes. Isso faz parte da concorrência. A única coisa que nós sabemos é os preços dos produtos, porque são cotações internacionais, e sabemos os preços de venda, que são estatisticamente aqueles que a DGEG publica. E com esses dois a gente consegue jogar, tanto que este valor que nós pomos aqui, chamado armazenagem, distribuição e comercialização, é calculado por diferença dos outros. Portanto, a gente sabe quanto custa o produto, sabe quanto é que custa aquele é vendido, sabe quanto é que custa... É por exclusão de partes, não é um dado primário, é um output, não é um input, é um output. Portanto, é o que é o que dá, e nós não escondemos. Quando publicamos, ele está a aumentar, essa margem bruta, chamemos assim, está a aumentar. Mas aquilo que se chama margem bruta, e só muito rapidamente, que é fazer diretamente a diferença entre o preço de venda ao público e a cotação do produto, é preciso não esquecer o que é que está ali no meio. Aquilo, margem bruta, é um eufemismo chamar aquilo margem bruta, porque na realidade aquilo tem que cobrir tudo, desde a saída do produto da refinaria ou a chegada ao porto, se for um produto importado, até à entrega final da garrafa no consumidor. Portanto, tem toda aquela cadeia longuíssima de enchimento, de aquisição das garrafas, requalificação das garrafas, enchimento das garrafas, testes, etc, etc. Não, a maior parte das garrafas não vêm de Espanha. Não vêm de Espanha, não. Desculpe, não vêm. Desculpe, não vêm. Isso aí posso lhe garantir que não vêm. A Espanha enche, a Repsol enche as suas garrafas nos parques principais de enchimento que existem em Portugal, quer lá em cima na Parafita, quer aqui em Aveiras, na Celsius. Portanto, a Repsol não traz as suas garrafas de Espanha. A Cepsa, como está em iniciatividade, provavelmente terá a trazer a boa parte das suas garrafas de Espanha. A iniciatividade, eu percebo, ainda não se instalou bem no mercado, mas todos os outros operadores portugueses têm as suas garrafas adquiridas em Portugal. Já agora, deixem-me dizer, há toda uma indústria metalomecânica em Portugal que também é beneficiada com este negócio, porque são aqueles que produzem, que requalificam, que tratam, que repintam, que corrigem as garrafas. Portanto, às vezes quando se fala destas coisas, eu não estou aqui a querer dar nenhuma lição e peço imensa desculpa se estou com essa área, que eu já fui dos meus tempos antigos, já fui professor, às vezes tenho a mania de falar assim com um ar um bocadinho professoral, peço desculpa por isso, não é essa a minha intenção. Estou a tentar apenas esclarecer que há efetivamente imensas questões e, portanto, finalizando, e tenho consciência que não respondi claramente a todas as questões que aqui foram postas, a nossa disponibilidade é total para, perante perguntas concretas que nos queiram fazer, têm o meu contacto, apetro@apetro.pt, mandem-nos por e-mail todas as perguntas que quiserem, nós responderemos de maneira muito simples. Ou sabemos responder e dizemos esta é a nossa resposta, ou não sabemos e dizemos a isso não sabemos, ou não podemos responder. Porque, como disse, quando entramos em dados que têm com preços, nós efetivamente não temos condições para satisfazer essas respostas.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos já os nossos próximos convidados à espera e, portanto, temos que dar por terminada esta nossa reunião, independentemente de subsistirem algumas questões. Aproveitamos as sugestões da APETRO para, em caso concreto, dirigir perguntas e, obviamente, quer a Autoridade da Concorrência, quer outras entidades, continuarmos a busca de soluções para este problema. Queria agradecer à Petro, vinda aqui, as explicações que nos deu, agradecer aos seus deputados a forma ordeira com que fizeram as perguntas. Ninguém abandona a sala, porque funcionaremos nesta mesma sala, já a seguir com a Antral e com a Federação Portuguesa do Táxi sobre a matéria das plataformas eletrónicas. Muito obrigado.
É um assunto interessante.